Olá, boa noite. Começa aqui aquela hora de alegria que partilhamos semanalmente. Os quatro que estamos deste lado, o Daniel Oliveira, o Pedro Delgado Alves, o Francisco Mendes da Silva e eu, o José Eduardo Martins, e todos aqueles que têm a paciência e o gosto de nos seguir todas as semanas aqui no canal Keno Sem Moderação. Esta semana, para não variar, três partes, três temas. O nosso tema da terceira parte vai ser este desenvolvimento do Sofagate, do episódio que ocorreu em Istambul, quando a Presidente da Comissão Europeia teve que se sentar num sofá ao lado do Presidente do Conselho Europeu e do Presidente da Turquia, naquelas imagens que todos já conhecemos.
Acho que foi em Ankara. Estávamos aqui a conferenciar.
Foi em Ankara.
Pronto, não fala
não
mal,
foi em Istambul, foi em Ankara. Pronto. Mas nós somos por rigor. Somos por rigor. E não me caem os parentes na lama de corrigir. Até porque a figura que o Carlos Miguel fez eu seguramente não faria, mas é disso que vamos falar da terceira parte e tem um bocadinho e aqui já acrescento um bocadinho da minha opinião, da choraminguice de Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu. Na segunda parte nós vamos falar de uma surpresa da semana, na promo vocês viram que eu falei de discursos, claramente estas hipérboles vocês já não levam a mal no Sem Moderação, mas o presidente do CDS estava a meio de dizer umas coisas quando percebeu, eu creio que involuntariamente, mas vamos discutir isso na segunda parte, não saiam daí, é só acompanhar o programa todo, quando percebeu que no fundo tinha um partido da direita e um partido de quadros da direita a exigir a exclusividade da função parlamentar, o que talvez seja uma novidade que mereça debate, que será seguramente mais curto que o debate que vamos fazer agora na primeira parte. E na primeira parte nós vamos voltar um bocadinho atrás na semana, é um bocado o contrário daquilo que costumam encontrar no Sem Moderação. Vamos voltar um bocadinho atrás na semana, porque eu acho que nós ainda estamos todos... A nossa expectativa em relação aos discursos do 25 de Abril e depois daquilo que aqui discutimos a semana passada sobre o 25 de Abril, as comemorações e tudo mais, era de que o domingo passado não nos trouxesse a nenhum momento de especial elevação, mas trouxe unanimemente reconhecido um discurso diferente do Presidente da República. Eu agora adorava lembrar-me por qual dos meus colegas é que vou começar o programa, é pelo Daniel Oliveira. Trouxe um discurso marcante do Presidente da República, que talvez não nos tenha tocado a todos da mesma maneira, mas que seguramente na Assembleia se destacou, numa Assembleia que primou pelo diapasão de discutir como sempre, não é que isso seja necessariamente mau, mas discutir como sempre o ar dos tempos e em que todos os partidos descobriram como primeira preocupação a corrupção na sequência do despacho de pronúncia de Sócrates, houve um discurso profundamente inteligente, um discurso num tempo em que o país está cada vez mais crispado em coisas cada vez mais manicaístas. Compreendo mal que a semana se revolte tanto com os personagens do futebol e seja tão condescendente com os personagens da política, mas o Presidente da República, Daniel Oliveira, fez uma coisa que, aliás, uma coisa inaudita, que é, a partir de uma posição de poder, procurar um exercício de análise da história recente, sobre a qual há tudo menos unanimidade, e não há unanimidade porque haja necessariamente duas grandes bagagens ideológicas sobre a guerra colonial, mas porque a maior parte das pessoas foram arrastadas ou pelo ou para o tema numa voragem da história que não é necessariamente a das elites e que o Presidente quis sublinhar como fator de união. Queres começar tu, o nosso tema da primeira parte já se percebeu, é o discurso de Marcelo e o impacto do discurso de Marcelo na Assembleia da República. Queres começar tu por nos dar a perspectiva de se e porque é que esta intervenção foi importante e verdadeiramente acima da espuma dos dias?
O discurso foi unificador, o que por si só não é bom, obrigatoriamente. Estou, aliás, cansado de bastantes discursos unificadores que o são por omissão. E isso não é bom, não ajuda um país. Ou por cobardia, ou por equilibrismo. Eu acho que não foi o caso do discurso. Nem por utilizar. Ou seja, ele não teve uma coisa que acho que nunca tinha acontecido. Ele não teve o aplauso simultâneo do CDS e do Bloco de Esquerda por ter utilizado uns chavões simples. Foi porque fez, na minha opinião, a memória pode-me trair, Portugal também não tem uma grande história de grandes discursos na democracia, na minha opinião foi o melhor discurso, tido como tal, não é um discurso, uma intervenção, com princípio, meio e fim, que me lembro na democracia portuguesa. Isto não quer dizer que eu concorde com tudo o que o Presidente da República disse, quer dizer que ele fez um equilíbrio, ele remexeu numa ferida.
Portanto, para assarar.
Eu acho que ele não é para assarar, é para, para dar, para ajudar a dar perspectiva. Eu não vejo isto como um momento em que ele resolve um problema. Acho que acrescentou racionalidade ao tema. Eu nem sequer digo sensatez, porque às vezes não é, há temas que não é possível haver sensatez, que exigem dor, exigem sofrimento, e nós também temos que saber viver com isso, que há assuntos que são como nas nossas vidas, quando nós revisitamos o nosso passado, temos coisas, como nos explica qualquer pessoa que nos deita no divã, que nós temos que sofrer, temos que passar por esse processo de sofrimento e o país tem que o fazer, com o risco de nunca avançar. Agora, pode fazê-lo sem ser uma lógica autodestrutiva. Pode ser para tirar qualquer coisa daí. Ele escolheu o tema mais traumático que existe na história de Portugal, que é o colonialismo. Não é só a guerra colonial. É toda a história do colonialismo, é o racismo, é a colonização, é a descolonização, é a guerra colonial, é as guerras civis que continuaram nos países e que são também eles resultado do colonialismo, é as pessoas que viram a sua vida completamente mal alterada vindo para aqui, ou seja, é toda esta bagagem que faz da questão colonial, naturalmente, aliás, a questão do império é a questão nacional, de sempre. Toda a história de Portugal é marcada por quebras do império. Primeira República, a Revolução, são momentos de quebra, até as revoluções liberais, etc., são momentos que estão muito ligados à nossa história imperial. Aliás, não sei se repararam, ele utilizou sempre o termo império, não utilizou o termo Portugal, nem país, utilizou sempre o termo império, localizando bem de que é que estava a falar. A guerra colonial é evidentemente central para o 25 de Abril, não preciso explicar porquê, mas não é por razões históricas que este tema é importante. O debate é porque é um debate no presente e não é um debate português. A questão colonial é um debate que chegou a todo o Ocidente. Não é uma coisa que ultrapassa Portugal. E eu não gosto quando as pessoas pensam, é uma moda. Eu acho que é um olhar superficial pensar que essas coisas acontecem por uma moda.
Enquanto muito chega, se há alguma coisa, chega tarde. Chega tarde Portugal,
chega tarde.
Depois direi isso, mas acho que é uma das razões pelas quais é importante o discurso, é que o debate chegou tarde e chegou num contexto de polarização que o torna ainda mais importante e mais difícil.
Eu acho que ele chegou por três razões. Porque as sociedades em decadência tendem a olhar para o passado, mais para o passado do que para o presente, por razões óbvias, não veem futuro, não veem, e portanto tendem a olhar mais para o passado, as sociedades que estão a viver momentos de angústia, de crise, de decadência, porque entraram novas vozes que não tinham lugar no debate e que querem incluir-se na história coletiva, estou a falar, por exemplo, dos afrodescendentes, querem exigir o seu lugar na história, portanto, o seu ponto de vista. E porque o racismo procura legitimação, como procura sempre, legitimação do passado. O racismo que diz que não é racista e que procura legitimação no passado. O Presidente tem razão quando diz que não podemos olhar para o passado com os olhos de hoje, exigindo, a expressão foi qualquer coisa como esta, que no passado antecipassem o que são os valores de hoje. Também teve
isso
o cuidado...
é uma discussão que não serve só ao colonialismo, serve a uma data de discussões que por aí...
Teve o cuidado, coisa... que eu achei muito importante, do ponto de vista do rigor, de dizer que isso não se aplica à guerra colonial. Porque a guerra colonial era própria desfasada dos valores do tempo, do seu tempo, que é uma coisa que muitas pessoas recusam. Aquilo já estava desfasado dos valores do seu tempo, dos valores globais, do que era o discurso político
isso,
dominante.
Isso foi dito no discurso?
Foi dito no discurso, foi. Eu estou a dizer que ele teve o cuidado de dizer. E eu acho que é, sobre o anacronismo, acho que é importante dizer... que é tão anacrónico o julgamento do passado que se está a falar como aquilo que nós sempre fizemos, que é uma glorificação do passado, que em Portugal se mete com a ideia, de, por exemplo, que a expansão aconteceu por um qualquer impulso multiculturalista da nossa curiosidade de conhecer o mundo, ou o mito sobre o pioneirismo português em relação à escravatura quando Portugal foi uma potência do tráfico negreiro até tarde.
Mas deixa-me
só acabar esta ideia, só esta.
Não, nós estamos contigo,
e manteve os trabalhos forçados até aos anos 70. Até aos anos 70, Portugal foi tudo menos um pioneiro nestas matérias. Eu, quando digo isto, não é para nos autoflagelarmos. É porque, na realidade, quando nós falamos do olhar anacrónico, nós não nos limitamos a ter um olhar ou não anacrónico. Nós mentimos sobre a nossa história. Não somos nós. É todos os países...
Isso fazem todos.
Claro, mas todos têm o dever, se querem analisar a história e aprender qualquer coisa com ela, para mentir menos. E, portanto, nós estamos a viver isso. Nós também mentimos sobre a nossa própria vida, cada um de nós, sobre o nosso passado. E aprendemos, se queremos crescer, a redescobrir o nosso passado. Uma das coisas que me irrita, isto é o debate histórico. Há uma parte que são os historiadores que vão fazer, aliás, como ele o disse. E eu ouço muita expressão reescrever a história, que é uma expressão que me faz trepar pelas paredes. A história não é outra coisa, senão uma permanente reescrita. Escrita, reescrita em momentos diferentes, por pessoas diferentes, com valores diferentes, com dados diferentes.
Com fontes diferentes.
Com fontes diferentes.
Informação diferente.
Portanto, a história está sempre a reescrever-se. A ideia de que houve um momento em que a história ficou ali parada e a gente já não deve mexer, mas grande parte da história como o povo a recebe, ou seja, da cultura popular, não é do que está estudado, é uma história construída pela propaganda do Estado Novo. Há não sei quantos mitos que nós temos da nossa realidade, porque correspondem a valores, e isso tem relevância para o presente. Tem relevância para o presente nós percebermos que há mitos que nós construímos que serviram para legitimar o discurso do Estado Novo e da ditadura. E esse é importante desfazê-los. Quando tu ouves no Parlamento André Ventura a dizer com alguma satisfação que grande parte dos portugueses acha que se vivia melhor antes do 25 de Abril.
Deixa-te terminar.
Vou terminar. Agora esquece o André Ventura, há de facto não sei quantas pessoas que nunca viveram a ditadura e que acham que se vivia melhor nessa altura. Isso tem a ver com o facto de não termos feito discussão suficiente, de não termos sublinhado suficientemente aquilo que algumas pessoas acham que é a autoflagelação. E termino dizendo que eu concordo com o Presidente que nós não temos que viver... Não temos autoglorificar-nos, nem autoflagelar-nos. Não temos que viver, digo eu, ensombrados pela culpa ou animados pelas glórias do passado. Não temos que viver nem uma coisa nem outra. Eu acho é que nós não estamos nem de perto nem de longe no meio termo entre isso. A nossa história. A história que aprendemos. Não estou a falar sequer na escola, mas não é isso o mais importante. Que aprendemos na cultura popular, aquelas verdades feitas que nós dizemos aos estrangeiros, ao Portugal, aquelas coisas que estão no subconsciente coletivo, estão a léguas da autoflagelação, estão muitíssimo perto da hiper-autoglorificação do nosso passado. Isso é normal, acontece nos Estados Unidos, mas como isto tem importância para o presente, e como quem autoglorifica o passado tende a repetir o passado, incluindo os erros, eu acho este debate fundamental, eu acho que o Presidente também acha. Aliás, disse o que era. O papel do Presidente, e isso foi bom...
Deixa-me passar ao Francisco.
O papel do Presidente, você só acabar uma frase. O papel do Presidente foi, e bem, neste termo, não foi fazer a síntese, porque o Presidente não faz a síntese da história, foi acrescentar serenidade a este debate e permitir que ele não seja feito por via de simplificações entre trincheiras. E isso foi bom. E certo. Esse é o seu papel e foi importante. Olha, muito. Desculpa, demorei-me.
Não, eu percebo o teu discurso anti-António Ferro e percebo não que é nós não... Não é espera.
Infelizmente.
Espera.
Vem de antes.
Vem da Primeira República.
Até de antes. Virá todos. Vamos lá ver. Como é que começa a marcha de Radetzky? É basicamente que o Barão von Trotta, que salvou o Imperador Francisco José, não gosta de se ver a si próprio retratado no livro de história, com mais que o gajo que se atirou para cima dele quando ele fez uma estupidez, mas como o tipo que chegou no cavalo branco para o salvar. Claro, quer dizer, o cavalo branco...
Todas as nações fazem isso.
O cavalo branco faz parte da história de todas as nações. Mas eu passava para ti, Francisco, dizendo que acho que o Daniel tentando quase fugiu ao equilíbrio que o Presidente pediu.
Não é o meu papel? É o papel dele.
Eu não estou a dizer que é o teu papel. Eu só estou a dizer que se estamos a valorizar o papel do equilíbrio e desse exercício não anacrónico de olharmos para a história hoje pesando-lhe os dois lados, é tão grave vivermos, sermos excessivamente laudativos em relação ao passado glorioso de coisas que não são todas tão bonitas como estão no padrão dos descobrimentos, como é igualmente atormentador vivermos ensombrados por uma culpa que não pode ser julgada aos olhos de meados do século XXI no condicionalismo do século XX. E, portanto, eu diria que o discurso de Marcelo tanto serve a André Ventura como a Joacine Catar Moreira para simplificar simplificar muitas posições à direita, não é? Porque vamos lá ver, nós também não podemos entrar no salão nobre do Parlamento e achar que o que ali está é pura e simplesmente uma representação do colonialismo e não, em certa maneira, uma representação da história.
O que se alguém para quem o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa não serve é para André Ventura e também para Joacine Catar Moreira.
Não faço esse paralelo.
Eu não estou a dizer que é um paralelo, Daniel. Deixa-me dizer. Quer dizer, eu não queria começar por aqui.
Como sabe, eu não sou um fã da
Joacine. Não queria começar por aqui.
Desculpe. Tens razão.
Falaste. Mas é porque um e outra, à sua medida e com nuances importantes, utilizam o passado não para fazer um julgamento do passado, mas para fazer um julgamento das pessoas do presente que se lhes opõem, consoante aquilo que é o seu entendimento do passado. Porque o que está aqui em causa, muitas vezes, e eu acho que foi para isso também que Marcelo Rebelo de Sousa alertou, é que nós o que estamos a fazer, muitas vezes, sobre a premissa ou o pretexto da reapreciação do passado, é arrastar o passado para, arrastar o passado para o presente, para encontrarmos mais um ringue de combate. E isso, acho que foi para isso que Marcelo Rebelo de Sousa também alertou. Mas para mim o mais importante é eu concordo com grande parte das coisas que disse o Daniel, mas para mim o mais importante não é aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse, é o facto de o ter dito e o que é que isso diz sobre, Marcelo Rebelo de Sousa, segundo, o papel que ele entende que um Presidente da República deve ter e, terceiro, aquilo que ele entende que deve ser a política. Porque se é verdade que Marcelo Rebelo de Sousa não fez exatamente uma síntese, o que resulta dali é que ele acha que a política, o exercício da política, é também, ou é no essencial, fazer sínteses. Quando Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito neste segundo mandato, nós discutimos aqui, discutiu-se muito, aquela ideia de que, bem, parece que Portugal está a fugir para os extremos, mas afinal o grande lote eleitoral que está disponível é o lote eleitoral do centro. Viu-se isso não só no número de votos que Marcelo Rebelo de Sousa teve, mas onde ele foi buscar os votos. E aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez ali foi uma exposição do que é o centro. Sendo que o centro não é uma posição ideológica, não é um ponto exato numa bússola política, não é aquele ponto exato no centro de uma bússola ideológica onde não há ideologia, não é uma posição, não é, digamos assim, uma ideologia, não é a ausência de ideologia. Para algumas pessoas às vezes é, porque é oportunismo, é como há pouco o Daniel também disse, não me quer comprometer com nada, é uma espécie de vestido preto, com um vestidinho preto, eu nunca me comprometo.
Tem posições próprias e...
Não é só isso. Mas é uma ideologia...
Parece que há quem associe o centro à abstenção, de uma determinada forma...
Mas aquilo que resulta... Aquilo que resulta do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa é que o centrismo, ou se quiseres, a moderação, é uma ideologia processual. É uma tentativa de estar permanentemente a tentar perceber quais são os temas e as abordagens desses temas que nos permitem encontrar aquilo que nos une mais do que aquilo que nos separa.
Mas isso não será centrismo, isso será uma democracia moderada. Uma democracia madura e a funcionar.
Não há democracia, não há parlamentos, não há pluralismo sem um grande instinto maioritário de centrismo. Não há. Dê a volta para onde der. Porque o Parlamento não é senão isso. Não é senão, é o próprio conceito de Parlamento, não é senão, por mais extremadas que sejam as posições ali, há de haver um momento, quanto mais não seja para fazer maiorias, um Parlamento democrático, claro, quanto mais não seja para fazer maiorias, eu sempre disse aqui ao Pedro, cá não estavas, eu disse, em 2013, 2015, 2016, por muito irritado que eu estivesse na altura com o facto de nunca nenhum partido da geringonça ter dito ao que ia, que, ao contrário do que a direita dizia, aquilo não foi, ao meu ver, não foi um momento de manifestação de extremismo de esquerda. Do ponto de vista democrático, foi até como eu entendo, aquela ideologia processual da moderação e do centrismo, foi até uma manifestação de centrismo, que foi vários partidos que historicamente nunca tinham conversado, para efeitos de exercício do poder, foram obrigados pela força da realidade a afastarem-se de muito daquilo que tinham no seu programa, com que foram eleitos, com que elegeram deputados, para conseguirem ter um projeto comum.
Pedro, já não temos muito tempo, nem te faço pergunta. Queres glosar?
Várias coisas. Em primeiro lugar, acho que, por um lado, Marcelo Rebelo de Sousa fez de facto. Nós estamos muito desabituados a ter intervenções de fundo preparadas, pensadas, que marcam debates públicos nacionais. Aliás, muitas das reações do dia de quem comentou era do género: então e os recados? O discurso do 25 de Abril é para não mandar recados ao governo, às oposições, e o Presidente da República estava
uma interpretação mais cínica, que foi a que toda a gente bateu palmas porque metade não percebeu.
Estava totalmente noutro plano, e efetivamente a falar para o país e a falar sobre uma coisa que talvez não seja clara, eu acho que não ficou inteiramente claro, das intervenções anteriores,
corrupção e falar de outra coisa.
Ele efetivamente não estava a falar, aquilo não é um debate historiográfico, o Presidente da República não estava a falar de como se faz a história do período, o Presidente da República não estava a falar de quais as metodologias historiográficas a abordar, o Presidente da República estava a falar, na verdade, de outra coisa, que é a política de memória. Uhum. E essa é uma política pública, ou seja, é a forma como em cada momento a sociedade, as sociedades democráticas em particular, fazem as discussões e canalizam de forma organizada, enfim, eu não sei se utilizaria a expressão, não sei se utilizaria a expressão moderada, não utilizaria seguramente a expressão centrismo, mas que não é manifestação nenhuma de centrismo. O centrismo é um local político, é um espaço ideológico. O que estamos aqui a falar é das regras elementares para o funcionamento da democracia. E de alguma maneira, Marcelo Rebelo de Sousa estava numa posição ímpar para poder fazê-lo, porque de alguma maneira este é o seu discurso Nixon na China. E ele próprio fez questão de o sublinhar, ou seja, ele tem uma legitimidade por ter, enfim, experiências pessoais que enriquecem o debate, mostram a diversidade de temas, mostram que, de facto, de ambos os lados há posições que não podem ficar esquecidas e, portanto, tenta trazer todos para o conjunto deste debate e devo dizer, nesse sentido, esteve muito, muito, muito bem em invocar os 60 anos do início da Guerra Colonial, mas, fundamentalmente, percebendo que o momento de degradação do debate público e de aproveitamento manipulativo destes temas vai ser uma constante doravante. Há quem queira capitalizar com isto, especialmente, e fundamentalmente é o Chega que quer capitalizar verdadeiramente com isto. Porque também não vou ao ponto, e acho que devemos também ser claros, a não comparar quem quer aproveitar uma determinada narrativa revanchista, zangada com a história, porque a história de facto foi libertadora e emancipadora, e quer utilizá-la, com aqueles que legitimamente permitam dar esta nota, e não podemos fazer isto desaparecer. Deixa-me concluí-la, por favor, tenho pouco tempo. É não esquecer aqui uma coisa. Apesar de tudo isto, apesar de todo este debate, da necessidade de ter os vários elementos e as várias ponderações, tudo isto em cima da mesa, é um debate em que, inegavelmente, não podemos esquecer que houve vítimas do colonialismo e houve um outro lado, ou um conjunto de agentes políticos, diplomáticos, económicos, etc., que não foram vítimas do colonialismo. E isto não se pode perder de vista neste debate. E, portanto, há quem queira, no fundo, fazer uma equiparação a dizer isto é um debate em todos estão em pé de igualdade. Isso também não é inteiramente verdadeiro, e eu acho que reconhecer isto, que há feridas que foram abertas, porque, precisamente, há vítimas do colonialismo, e vítimas do colonialismo são também os soldados portugueses que foram enviados para o ultramar, que morreram no ultramar em nome de um império que já não fazia sentido, em total desfazamento com a história. É isto que temos que agradecer. É isto, de facto, devemos agradecer ao Presidente da República. Vou só esta última nota. Agradecer ao Presidente da República, porque vamos ter cada vez mais pequenas provocações e pequenos elementos do debate dos brasões. Enfim, não temos tempo aqui para ele, mas é um bom exemplo ilustrativo da sobre-simplificação de um tema para proveitos estritamente políticos. Por isso é que não sei se, de facto,
temos que acabar esta parte.
Fechamos para já ou se vamos retomar este debate muitas mais vezes.
Nós provavelmente, esta tua intervenção suscitava tanta reação que é difícil fechar, mas temos mesmo, porque já nos sobra quase tempo nenhum. Bem, enfim, também vamos falar de uma coisa menor na segunda parte, mas já nos sobra quase tempo nenhum para a segunda parte, o intervalo vai ser rápido, a segunda parte também. Deixe estar por aí que voltamos já. Muito obrigado.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à uma da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
Ora, cá estamos nós a iniciar a segunda parte e aqui os nossos operadores de imagem continuam todos impecavelmente salvaguardados da nossa fúria. Mas, Francisco, vou começar por ti. Podes sublimar. Sim, podes sublimar de outra maneira aqui. Mas vou-te dizer, eu acho que fúria não é a palavra para o tema. Eu vi a intervenção do líder do teu partido na segunda-feira e fiquei a pensar no que tu tinhas dito aqui a semana passada. Nós, a semana passada, eu discordei de ti, não, já foi semana passada, onde é que se chama? Mas a semana passada, quando nós estivemos aqui a falar do tema do enriquecimento ilícito, basicamente tu tinhas uma perspectiva que eu achei que era um bocadinho bondosa demais, que era que os partidos, na sua burrice, citam. Começam todos a falar sobre isto, a ver quem é que é o mais justiceiro, quem é que é o que mais vai arrancar o scalp do corrupto. E, eu estava um bocadinho mais cínico, mas depois o Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, esta semana, que quase que me levou para o teu pasto, porque basicamente eu estava a ver aquela intervenção em que, bom, há ali uma equiparação entre titulares de órgãos de soberania, que não me parece mal apanhada, mas depois parece-me que o CDS vai, basicamente, nesta onda justiceira, sem pensar nas consequências. E uma das consequências é que o modelo de aferição do enriquecimento ilícito passa pela comparação do vencimento do titular de cargo político. Isso, portanto, só funciona para os que estão em exclusividade. E quando alguém recordou ao orador que, vamos lá ver, para manter a coerência com a promo, discursava, que isso basicamente não funcionava para os deputados em exclusividade de funções, o CDS deu cabo da sua doutrina, em não exclusividade de funções, desculpa, o CDS deu cabo da sua doutrina de décadas e passou a querer, pelos vistos, pensar, desejar um Parlamento, vou exagerar, de funcionários em exclusividade e não de homens bons que exercem a representação. Eu agora exagerei muito para vos dar a oportunidade de defender as virtudes da exclusividade. Não vai haver alguém no painel que acredite nelas, não é? Mas começava por ti, Francisco, queres...
Eu não acredito. Não, eu sou contra a exclusividade.
Eu já depois dessa intervenção, eu estive num debate com o Pedro Melo, que é vice-presidente do CDS, e, enfim, percebi duas coisas sobre a posição do CDS. A primeira é que o CDS não vai ter posição quanto a isso, não, quer dizer, no sentido em que não vai apresentar nenhuma proposta, pelo menos nos próximos tempos, relativa à exclusividade, ou à obrigatoriedade da exclusividade dos deputados. Isso por um lado. E por outro lado, que por outro lado não coloca de parte colocar a questão em debate, sendo que o vice-presidente Pedro Melo, no debate onde eu estive, defendeu a exclusividade. E eu devo dizer que, enfim, se o debate se colocar no CDS, eu serei contra, como serei contra e como o CDS sempre foi contra, porque eu percebo que este tema venha de vez em quando à baila, não só por uma questão de populismo antipolíticos ou populismo judicial, ao que este vem acoplado, aqui hoje em dia, ou que nesta semana este tema veio acoplado. Eu percebo que os partidos da esquerda, de certa forma, tenham mais facilidade com este tema, porque têm uma certa vida, uma visão estatizante de toda a vida e, portanto, a ideia de políticos como um corpo de funcionários não lhes é tão estranho como ao CDS, que é um CDS ou qualquer partido de direita, que ainda para mais um partido democrata cristão que tem na sua doutrina o princípio da subsidiariedade. E, portanto, essa ideia de um parlamento com regras que inexoravelmente levam os políticos ao funcionalismo estatal, é bastante problemático. Queria só dizer três ou quatro coisas muito rapidamente mais sobre isto. Primeiro, eu sou a favor de um regime de impedimentos e incompatibilidades duríssimo. Quando eu digo duríssimo é que as sanções sejam quase inapeláveis. És apanhado, perdes o mandato. Sou a favor até, para além disso, de políticos profissionais. Acho que a política precisa de muitos e bons políticos profissionais. Porque há políticos... Porque, aliás, devo dizer que da minha experiência...
O que é um político profissional?
Quando digo, é uma pessoa que historicamente teve a sua profissão na política, por acaso da sua circunstância.
Mário Soares é um político profissional, há vários.
Por várias razões, porque há um tipo de talento, há um tipo de experiência e há até um tipo de sensatez que muitas vezes... Os políticos.
Desculpa, mas eu acho que vocês estão a misturar.
Deixa-me terminar, vá.
Isto foi uma análise anacrónica. Mário Soares era um resistente contra uma ditadura.
Estou a falar depois do 25 de Abril.
O que é depois do 25 de Abril é comparado?
Eu não estou a falar disso.
Depois do 25 de Abril, estou a falar do 25 de Abril. É, depois
que Vou dar um exemplo até para concentrarmos no tema que está em causa. Todos os grupos parlamentares têm deputados antigos que são aqueles que mais sabem sobre muitas matérias que são importantes para o próprio funcionamento do Parlamento. Muitas vezes, num Parlamento, para continuarmos na questão dos deputados, muitas vezes no Parlamento há uma espécie de experiência, ou de talento, ou até de sensatez, que tem a ver com a capacidade de conseguir falar com as outras bancadas, que só se adquire com o tempo. Dito isto, eu sou totalmente contra a obrigatoriedade da exclusividade dos deputados, porque é uma medida que faz bingo na demagogia. E faz bingo na demagogia porque, não resolve o problema que diz que vai resolver, agrava ainda o problema que diz que vai resolver, ainda cria outros por cima disso. A exclusividade é contrária à própria ideia do Parlamento. Porque o Parlamento não é só a casa da representação de uma nação, no sentido que é a representação ideológica.
É a representação de outras coisas.
É a representação de experiências, de saberes, de conhecimentos.
Aliás, acho que há um problema no Parlamento que é de falta de pluralismo social.
Eu também
acho. Tu vias que é pessoas com pouca formação académica no Parlamento.
Se calhar, também. Bah,
nós temos a ideia que o Parlamento deve ser elite. O Parlamento não deve ser para a elite. Deve representar o conjunto do país. Portanto, pessoas de todas as áreas.
Um Parlamento fechado ao mundo.
Tenta dizer sobre isso. Vale mais deixar para
a exclusividade. A exclusividade. Dirmião. Bem, mas as pessoas podem até com limitação de mandatos, podem ir para lá e depois voltar para a sua... Não quer dizer que não haja... Mas é óbvio que uma regra da exclusividade. Eu não dou mais de 4, 8, 12 anos para o Parlamento estar só cheio de pessoas que só sabem fazer política. Completamente fechado ao mundo.
Os funcionários que os partidos escolhem a cada momento para
depois,
ser seu representante.
Para mim, o grande problema, um dos grandes problemas da suscitação deste tema por parte do CDS neste momento, ou por qualquer outro partido, é que me vem acoplado à questão da corrupção e caso Sócrates, etc. Eu pergunto-me o que é que a exclusividade tem a ver com isso. A exclusividade só piora o risco de corrupção. Sócrates não estava propriamente em não-exclusividade. Isaltino Moraes não estava numa situação de não-exclusividade. Estavam em exclusividade.
Mas, aliás, os cargos executivos requerem a exclusividade, como é evidente. Essa é a diferença com a representação.
Depois, duas coisas, mas para terminar muito rapidamente. Quando nós estamos a olhar para esta matéria e achamos que isto é que é o alfa e o ômega, ou um dos alfa e ômegas da discussão, estamos a desviar a atenção de duas coisas importantes. Primeiro, meios. O CDS não disse nada sobre reforço de meios para o combate à corrupção no Ministério Público. Nada. Até porque, quer dizer, vamos lá uma coisa, se foram propostas feitas em cima dos joelhos, eu sei como é que os partidos funcionam, mesmo quando era no meu tempo de direção, às vezes também acontecia isso, não estou provavelmente a fazer um auto de fé desta direção em particular. Em segundo lugar, a ideia de que é verdade que o Parlamento tem a função legislativa mais importante, mas não tem nem de longe nem de perto a função legislativa mais frequente. Portanto, se alguém acha que são os deputados,
o
problema nisto,
claro.
Se acha que os deputados é que são um problema, então não percebe nada de combate à corrupção.
É mais importante ser um diretor-geral do que um deputado, chefe de gabinete.
Do ministro.
Nós começámos o programa da semana passada, Pedro, sobram 3 minutos para ti, outros 3 para o Daniel, portanto, vou apelar à vossa capacidade de síntese. Nós começámos justamente o programa da semana passada por fazer uma brincadeira em torno da... do que se imagina de excesso de poder que os deputados efetivamente não têm. Este tema introduzido pelo CDS da exclusividade, para além de ser estranho ser incluído pelo CDS, também é um tema que... Sabes o que às vezes me faz um bocadinho, me suscita uma certa perplexidade? É que nós parece que discutimos temas que já discutimos 20 vezes, como se fosse cada uma das vezes a primeira a propósito da última impressão.
Porque às vezes é como se fosse a primeira.
Não é? O que é que ainda faltava discutir nestes anos todos sobre o errado da ideia da exclusividade da representação parlamentar? Fala sobre o que quiseres, mas a mim o que me impressionou é que o tema possa ser outra vez tema, foi uma das primeiras coisas.
Não acho mal nenhum que o tema seja tema, eu acho que deve-se entrar no tema ciente da complexidade do mesmo e, no caso concreto do CDS, ciente do próprio histórico e dos argumentos, que discordemos ou não deles, têm algum capital de validade. Pessoalmente devo dizer que...
É outra coisa que ajuda as partidas a subsistir.
Pessoalmente devo dizer que a ideia da exclusividade enquanto critério para exercício de funções públicas ou políticas não parece um mau critério. E não parece um mau critério associado também à ideia de que elas devem ser transitórias. E durante o período de tempo em que uma pessoa as exerce, e, enfim, acoplado ou não de limitação de mandatos, o exercício poderá ser tendencialmente exclusivo. Ou seja, a ideia de princípio não parece errada. Mas depois, como o Francisco elencou, há imensas questões que levam a que, na pureza dos princípios, a sua tradução na aplicação prática possa ter mais desvantagens do que vantagens. Desde logo.
Quero que as pessoas,
por exemplo,
na altura...
Deixa-me, tenho 3 minutos, por favor. Há desde logo que ter em conta o seguinte, a posição profissional de uma pessoa que exerce funções públicas é muito diferente. Um funcionário público, por exemplo, tem a garantia do regresso à sua função de origem sem dificuldade, porque não tem nenhum problema. Um funcionário trabalhador dependente, mas de um privado, não terá a mesma, apesar de formalmente a lei também o garantir, porque o contrato de trabalho fica suspenso, não está exatamente na mesma situação que um funcionário público.
Até a
idade. Um profissional liberal, então, tem mais problemas. Para além de uma coisa que é transversal a todos, que é a dificuldade da atualização e de se manter apto, por exemplo, um cirurgião que deixa de operar, perde muito rapidamente a sua capacidade do dia-a-dia da profissão.
Perde a sua clientela, se for
era,
sério.
Era o ponto seguinte, ou seja, se a própria sério, questão. Era o ponto seguinte, ou seja, se por um lado tens a questão da atualização profissional, as profissões liberais, um advogado, um arquiteto, o que seja, perdem também a sua carteira de clientes e a sua atividade e a sua possibilidade de voltar a ligar quando regressa, é muito difícil. Naturalmente, há depois uma outra coisa, que era o que também o Francisco dizia, que é verificar que exercício de atividades profissionais é que pela sua natureza podem potencialmente gerar incompatibilidades ou impedimentos. Em função dos temas abordados, em função dos temas acompanhados, mas esse é um debate diferente e é um debate no qual, de facto, o caminho tem de ser, o caminho tem sido o de aumento da malha. Finalmente, também, não deixa de ter que se ter em conta que há o risco significativo de que, se fechamos excessivamente, vou só passar para fechar, se fechamos excessivamente por esta via, temos dois problemas. Por um lado, obviamente, a ideia de que rapidamente funcionalizamos e praticamente só temos representantes, ou seja, um grupo fechado e sem renovação. E por outro também, esta ideia de que nunca se querendo encarar as questões da remuneração pelo exercício de funções públicas como sendo importante debate que se deve fazer, esquecemos que muitas vezes quem está em melhores condições de acesso, e aqui um bocadinho indo ao encontro do que o Daniel estava a dizer, torna muito mais difícil a pessoas cuja situação económica não seja vantajosa poder dar-se ao luxo, literalmente, de perder a atividade profissional que estavam a ter para exercer funções políticas. E regressamos a uma coisa, tipo século XIX, em que acabamos por ter uma aristocracia ou a burguesia com maior capacidade a exercer funções. O Parlamento do século XXI é diferente do Parlamento do século XX, ou seja, não funciona poucos meses do ano, como antigamente. Mas Pedro, atualmente, de facto, no século XXI... Ele há bocadinho também abusou.
Eu tenho a posição inversa à do Pedro, que chega ao mesmo lugar. Ou seja, eu, por princípio, sou contra a exclusividade. Porque eu acho que não se é político, está-se político, porque, sobretudo no cargo de representação, eu acho que o Parlamento serve para representar o país, portanto eu aliás odeio discursos meritocráticos aplicados aos deputados, que nós devemos escolher os melhores, os com mais qualidade técnica, acho que se forem melhores, excelente, mas não é esse o critério, é um critério de representação política e de representação social e de representação de todo o tipo de representações que se cruzam e de experiências, e ideológico evidentemente também, e porque eu acho que a exclusividade tende a criar uma bolha que se representa a si própria e que luta pela sua própria sobrevivência. E, portanto, só podemos ter livros homens com fortuna. E são os únicos que podem pensar pela sua cabeça. Há as razões. Eu compreendo algumas dúvidas em relação à não exclusividade, como é que um deputado depois acumula com outras funções, como é que ele vai exercer bem a sua função, e até questões de incompatibilidades, e subscrevo o que disse o Francisco, eu defendo sobretudo que é nas incompatibilidades e nos impedimentos que deve estar todo o trabalho. No conflito de interesses.
Na capacidade e a vontade de os
controlar. É aí que é interessante. Deixa-me só dizer duas coisas. O que eu defendo é que deve haver uma grande diferenciação de rendimento entre quem está em exclusividade e quem não está em exclusividade. E, portanto, podes ter um núcleo pequeno, líderes parlamentares, pessoas que estão a liderar comissões, que evidentemente é um trabalho a tempo inteiro, e essas têm uma remuneração sólida e os outros podem ter mais baixa, sendo preferível que não tenham exclusividade. Isso. Sendo preferível que não tenham exclusividade. Agora, juntar exclusividade e limitação de mandatos significa isto. Os deputados vão passear pela Câmara Municipal, pela Direção-Geral e votam ao Parlamento. É criar,
é um tema que
circula pelo Estado, é pior a emenda que o soneto.
É um tema que, apesar de me fascinar que a discussão se repita, não está fechado e é que provavelmente voltaremos noutra altura, que não hoje, em que, quem sabe, na TSF terminamos por aqui e podem depois ouvir tudo junto no podcast, como sabem, às vezes que quiserem. Muito obrigado, até já para a terceira parte do Sem Moderação.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino.
Deveria de acontecer.
Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes.
Produtos de crescimento.
Moderação de Judith Menezes e Souza.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde e sábado às 11 da manhã.
Ora, bem-vindos de volta ao Sem Moderação, este programa plural em toda a sua representatividade. Era uma pequena salaça sobre o tema.
Eu vou lá.
Sim, eu creio que
eu já,
sim.
Eu já
com grande autoridade moral, o Daniel tratará do tema da nossa, sei lá, misoginia. Mas eu vou-te ajudar. Eu vou começar por
objetivamente, temos uma questão de representatividade, mas ficamos por aí.
Agora a questão é, podemos descobrir quem é que é o problema. For mais misógino, para entender.
Foi a confissão.
Pois então,
obrigado.
Pois então eu vou fazer pior, porque imagino que todos vocês vão falar um bocadinho sobre o que se passou na Turquia, imagino que o Daniel terá ali um grande discurso preparado sobre a posição das mulheres nos Estados teocráticos, em particular nos muçulmanos.
Porque não é bem teocrático.
É um
bocadinho mais confuso.
Eu sei que a Turquia é um Estado laico.
A cidade equivocada há bocadinho, quando se chamava Constantinopla, é que a coisa era um bocadinho mais complexa. Agora, adotou esta designação.
Sim, eu imagino que o Daniel vai, sobretudo, abordar esta religião.
Vou falar da
relação da religião com os direitos das mulheres.
Da religião, não.
Mas eu gostava de começar um bocadinho ao contrário, já que isto é um programa só de homens, um bocadinho ao contrário, provocando ainda mais. A ver, a única... Tu dirás o que quiseres sobre o tema, Pedro Delgado Alves, é por ti como começar. É que mas, tirando a mão da boca, para que me possam ouvir, obrigado. Eu vi um comentário esta semana que achei muito apropriado sobre o tema, que é a senhora Ursula von der Leyen não é nenhuma Rosa Parks. Corajoso é sentar-se no autocarro quando ninguém te deixa sentar no autocarro. Corajoso não é visto fazer um discurso no Parlamento Europeu sobre como sozinha se sentiu, quão abandonada se sentiu, porque estava ali uma mulher de poder. E as mulheres de poder têm que, antes de mais, dar o exemplo. E, portanto, a única reação possível da senhora Ursula von der Leyen perante a óbvia desfaçatez do sultão otomano, que a mandou sentar, que não lhe pôs uma cadeira lá para sentar, e a da má educação do senhor belga, enfim, passa
Eu ia dizer
plenásimo, redundância, mas isso ia ficar mal, disse o Francisco por mim.
Uma nota diplomática.
À parte, uma nota diplomática da embaixada da Bélgica vai chegar. Mas pronto, à parte. Não é tanto ser belga, é o senhor.
Estamos a somar.
Acho que já vai ter 3 pontos.
Já vou em 3 pontos.
Já vou aqui numa listinha.
Flamengos e Valões.
Espera. Eu tenho a minha filha do meio, é um grande.
É a comunidade germanófona da Bélgica.
Se calhar
é um grande.
Passa a palavra, é when you're in a hole, stop thinking.
Úrsula, Turquia, Flamengos, Balões,
comunidade germanófila.
Comunidade germanófila, está a correr tudo bem, mas pronto. Mas o meu
era como
uma
roupa cheirar a canudo.
Feminista não é a senhora numa posição de poder que se vai queixar ao Parlamento Europeu de o seu companheiro de representação não ter tido dignidade e ela não ter tido presença.
Ora, então vamos a isso.
Feminismo é uma coisa diferente,
responder,
não é?
Estás completa e redondamente enganado.
Então diz lá.
Porque estás precisamente a culpar a vítima.
Estás a fazer exatamente o que fizeram a Sofia Arruda de forma vergonhosa na semana passada, quando teve a coragem de denunciar uma situação de assédio no contexto televisivo e perguntar: então e os nomes? Então não diz nomes.
Não tem nada a ver.
Tem exatamente nada a ver. É exatamente a mesma coisa.
Uma mulher não é uma mulher numa posição de poder.
Não,
a Ursula von der Leyen
é
uma mulher numa posição de poder.
É a primeira mulher que presida a Comissão Europeia.
De Castro Henrique Raposo, não foi só o teu contato?
Não, Henrique Raposo, mas esse é um brownie point, diria isso, é o contrário. Aí é uma nota de parabéns de todas as pessoas que sublinham o artigo absolutamente inenarrável, que é o de transformar as pessoas que são vítimas de discriminação. E aqui, a Ursula von der Leyen pode ser uma mulher de poder, mas também é uma mulher que é discriminada concretamente, intencionalmente, por aquele arranjo protocolar que ali estava em cima da mesa. E que teve a coragem, no momento institucional correto, porque ela também, para além disso, estava a representar as instituições europeias e representou melhor as instituições europeias do que representou o Sr. Charles Michel, que, enfim, o lugar é para mim, sentou-se logo, alapando logo o lugar e esquecendo o que é que estava a representar e que valores é que ele estava a representar. E ela teve a dignidade de dizer: há aqui um problema e há um problema que terá que ser abordado, mas não pôs em causa naquele momento a representação que estava a assegurar e, portanto, de uma perspectiva, da sua função diplomática de representação, acho que esteve bem, assim como esteve muito bem no Parlamento Europeu. E, portanto, estes elementos que, felizmente, o debate que hoje existe em primeira linha porque pela primeira vez se coloca a possibilidade de uma mulher que presida a Comissão Europeia ser objeto de discriminação como foi. Obviamente que é um problema ela ser objeto de discriminação, mas felizmente há hoje uma mulher que presida a Comissão Europeia e que abriu a porta a que pudesse fazer aquela intervenção no Parlamento Europeu. Portanto, isto não é uma questão de onde é que colocamos as otomanas, tinha que fazer a piada, já está feita, onde é que colocamos as otomanas na sala para as pessoas se sentarem, não é uma questão de arranjo de mobília, é uma questão essencialmente de como é que a União Europeia projeta projeta os valores
que o Presidente da Comissão Europeia é uma vítima como a Sofia Arruda.
Não, o Presidente da Comissão Europeia foi também uma vítima, porque não é o facto, e também introduzi-se isto, não é o facto de uma mulher estar a exercer função de poder que significa que não continua a ser objeto de discriminação
de forma diferente,
num contexto diferente, com um bullying diferente, mas objetivamente a intenção ali era de pôr de lado porque era mulher e não teve do seu lado, como devia ter tido, a outra instituição que ali estava representada e que nos devia ter representado a todos nós e a todos nós europeus, e em primeira linha a todas as mulheres.
As mulheres representar-me a mim.
Não é isso. Tem essa função.
Representa-me as pessoas que
tem a função de representar a nós também. Podes dizer, bom, o Presidente do Parlamento Europeu é que emana do voto direto e, portanto, representa-nos mais.
Não tem nada a ver
pá, gostes ou não, uma das funções que estas pessoas têm também é de representar o conjunto de valores da União Europeia. É um cenário em que, esta é a questão principal, mas que obviamente surge num contexto também da sultanização, vou só acabar, da sultanização que ali assistimos e da forma como a União Europeia também, para além das questões de género que ali se tornaram bastante flagrantes, também está ali toda uma narrativa adicional sobre os problemas da forma como deve lidar com a Turquia, aliás, isto também calha acontecer tudo de seguido, na semana, poucos dias antes, do próprio Presidente dos Estados Unidos ter reconhecido o genocídio arménio e, portanto, também um elemento que sempre foi abordado com pinças por muitos Estados na sua relação com a Turquia.
Vários Estados-membros já há muitos.
Globalmente, pelo menos, não é a maioria ainda. Portanto, é ainda um tema em aberto e que resulta de uma relação ambígua e difícil configuração que se tem tido com a Turquia. Mas eu diria mesmo, o essencial é um problema interno de União Europeia, mais do que porque o provocador aqui foi o Presidente da Turquia. O provocador poderia ter sido qualquer um outro chefe de Estado que fizesse o mesmo, quebrando a prática anterior, porque não é difícil ir a um banco de imagens e encontrar as anteriores visitas similares em que esteve o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissão Europeia, e havia cadeiras para toda a gente.
Mesma pergunta para ti, Daniel, no fundo. Ursula von der Leyen não desperdiçou, naquele momento em concreto, uma oportunidade excelente de usar o poder que nenhuma mulher teve como ela para fazer a diferença?
Ursula von der Leyen não criou, e compreensivelmente, um problema diplomático. Não se está a representar apenas a si e, portanto, não cabia a Ursula von der Leyen, não cabia.
Mas nesta lógica de que representa valores antes de mais e que eles eram diferentes.
Quem tinha arma na altura para apresentar, ali deviam estar duas cadeiras, não estando e percebendo a provocação.
É evidente que o senhor Carlos Miguel não se devia ter sentado.
Não, mas é que não é evidente. Não devia. É isso que eu quero ir. A questão não é devia.
Aquilo foi uma até fazia ao contrário.
Aquilo foi uma provocação.
Se quisesse representar os valores europeus, até fazia ao contrário. Afastava-se da cadeira, mandava a senhora von der Leyen sentar-se. E aí ele para o sofá, participava da conversa.
Percebendo.
E eu queria ver a cara do sultão.
Ou melhor ainda, sentavam-se os dois e o Erdogan ficava em pé. Essa é que era a atuação gangster.
Deixa-me chegar a responder.
Não sou optou
votou por ela. Aquilo era uma provocação. Aquilo é uma provocação política sexista para consumo externo e consumo interno. É importante dizer. Não era só para consumo externo, também era para consumo interno, porque o debate sobre os direitos das mulheres é um debate bastante vivo na Turquia, exatamente porque a Turquia é um país onde as coisas não são propriamente como tu pintaste. Estão bem longe de uma teocracia, e, sobretudo na sua história recente. É bastante confusa, aliás.
Evoluem para lá, não é?
Bastante complexo. É muito mais complexo que isso tudo. Porque também não era bem uma democracia laica, era quase uma ditadura laica. Portanto, a coisa é um bocadinho mais complicada do que isso, mas eu não quero entrar aí.
Acontece em muitos países islâmicos.
Muitos países islâmicos.
São as forças armadas que impõem, ou foram impondo as opções de laicização, e depois isso tem um backlash, tem um efeito contrário, que é gerar ressentimento.
Estás a fazer Daniel, estás a soltar o Daniel cá em ti.
Não, mas isto é verdade, quem conhece a história da Turquia.
Não, estava a falar no excesso de pronúncia, não era nova.
Mas há uma confusão. Eu percebo que há uma confusão sobre o Charles Michel, que é que ele não foi cavalheiro.
Não.
A questão não é essa. É preciso, evidentemente, ter uma pessoa naquelas posições com falta de modos, mas o problema é político.
Não tem nada a ver com isso.
O problema é político. Ele colaborou, por impreparação ou insensibilidade, com este ato político. E por isso é que isto vai até ao Parlamento Europeu. Isto não é um mero incidente protocolar. Isto tem tudo uma leitura política. É difícil explicar em geral às pessoas o que é o racismo estrutural, o machismo estrutural, é muito difícil. Explicando, o Erdogan percebe o que é. Ele contou que o outro macho alfa da sala não lhe ocorreria a gravidade daquele gesto, nem se apercebesse da gravidade daquele gesto, nem o seu sentido político mais profundo. Assim como um chefe que numa empresa faz uns avanços para uma funcionária, não percebe a violência da sua prepotência. Porque exatamente porque é estrutural, é uma coisa que só a vítima nota, em geral, e mesmo assim muitas vezes não nota, se de tal forma se habituou, e para os restantes é natural. E por isso, eu ligo isto ao Me Too, parecendo que não está ligado, mas está. Porque é a mesma coisa. Já falámos aqui várias vezes do Me Too, sabem as dúvidas que eu tenho sobre a questão do julgamento viral, etc, etc, não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de um movimento que levanta uma questão política. E a questão política é do poder. É de quem tem o poder e a quem recusa esse poder. E tivemos ali, simbolicamente, duas maneiras de recusar esse poder, de partilhar esse poder com as mulheres. Uma de forma agressiva, deixando muito claro que isso é um problema político, outro inconscientemente.
Que é o pior.
Que é o pior, até porque tem deveres, tendo em conta o que são os valores que ele supostamente ali representa, que é inconscientemente. Aquele senhor não lhe ocorreu...
Por cortesia, ele queria que ele desse um lugar em nome dos valores.
Claro, não é por cortesia nenhuma. E, portanto, o dever que ele tinha não era para ser um cavalheiro. E não é para ser um cavalheiro, era sentar-se no sofá e dar a resposta política sem criar o problema diplomático que criaria a Ursula von der Leyen sair da sala e ir-se embora, porque isso cria um problema diplomático que a ultrapassa e que, evidentemente, não se decide em um ou dois minutos e abrir um problema com um país com a dimensão da Turquia. Portanto, era ele que tinha a resposta e não a teve com a razão, porque não estava na cabeça dele. Porque ele, às vezes, da maneira como ele se sentou, isto e com as pernas, não estava nem aí. Como a maior parte das vezes o machismo estrutural resulta de não estar nem aí. E falando de poder, nós pelo menos estamos aqui, no sentido em que nós, este painel, é o símbolo disso que estou a falar. Somos quatro homens, sentados, isto já foi sublinhado por muitas pessoas e nós também os podemos sublinhar, podemos, pronto, hoje resolvemos o problema, porque já tivemos aqui a... És tu?
Também é machismo estrutural, tu achas que se resolve o problema se tirares um?
Não, com certeza, se calhar temos que sair todos. Então,
não, mas
estou...
Ou a maioria.
Sim, não, mas não é isso.
Eu nem percebi para lá do diagnóstico qual é a diferença.
Agora estava a brincar. Em relação a ti, estou a brincar.
Não, mas em relação ao que estavas a dizer.
Mas eu não estou a discordar de ti. Não estou a mandar uma piada em relação aos nossos quatro. Os homens olham como se não fosse um problema a sua hiper-representatividade num espaço público, porque para eles não é um problema. E é por isso que culpar a vítima é agredi-la...
Não é só no espaço público.
Não, estou a falar do espaço de poder. Isto é espaço de poder. Isto é poder, não é? No nosso caso, é o que é, mas não, é nos espaços...
Podemos ser enxovalhados nas redes sociais, pelo que é o que dizemos.
Nós só somos enxovalhados porque as pessoas só são enxovalhadas para terem poder neste caso.
Percebes, os jovens... raparigas nas redes sociais a propósito da posição política bélica. A discussão é estritamente política. A discussão é estritamente política.
Nem o voto do Francisco Safa.
Um, dois, três, quatro.
Ainda esta semana perseguias uma jovem do Bloco de Esquerda para ela expressar a sua opinião.
Eu comento uma coisa no Twitter em resposta a uma pessoa e pronto.
Ah, pois, tu é assim. Eu basta criticar o Sérgio de Sousa Pinto, é bullying, é não sei o quê. Tu...
Mas isso foi um stand contra a liberdade que eu percebo que as pessoas têm no registro.
Mas estou a falar agora, não era o Pedro?
Não, agora és tu.
Eu já falei.
Ele já falou. Primeiro. Tu não ouviste o que ele disse?
Eu sou o último, sim.
És o último. Obrigado. Ou seja, estás...
Não, mas eu concordo exatamente com o que o Pedro disse.
Concordas exatamente com o que o Pedro disse?
Não. Tens alguma pergunta?
Não, queria que tu falasses sobre o tema. Posso-te fazer a mesma pergunta. Se achas que Ursula von der Leyen não tinha mais armas que um discurso no Parlamento Europeu? Porque os outros tinham todos, os outros tiveram todos
eu
mal.
Quer dizer,
não é nisso, si, nisso nenhum de nós tem dúvidas.
Quer seja a Ursula von der Leyen, quer seja qualquer outra mulher numa situação que possa ser considerada de discriminação em razão do género, enfim, custa muito, tem sempre mais ou menos armas. A verdade é que qualquer uma dessas armas, a meu ver, é sempre mais frágil do que a situação estrutural que enfrenta. E, portanto, sim, ela, dir-me-ás, não devia ela, até porque está numa, não é próprio de uma pessoa qualquer, é Presidente da Comissão Europeia, não poderia ter tomado uma posição que fosse mais visível? Não deveria tê-lo feito para representar os valores da União Europeia? Se calhar. Mas eu também imagino que tento-me colocar na posição dela e confrontada de surpresa com aquela situação e com as dúvidas de que lhe... Quer dizer, se eu próprio tenho dúvidas, depois de ter pensado muito sobre isso, imagino uma pessoa, por muito que esteja preparada para estas andanças, confrontada de surpresa com a...
Só que está uma coisa brevíssima. Não sabendo até naquele momento de quem era a responsabilidade do que ali tinha acontecido.
Mas deixa, mas eu quero chegar lá. Está bem, sim, claro.
Estás a perceber? Porque ela até podia achar que a culpa até foi protocolarmente nossa. O que se veio a demonstrar que não era o caso.
Mas deixa-me dizer outra coisa em contrapartida. Em contrapartida. Ou duas coisas. Uma. Eu acho que apesar de tudo, o objetivo dessa obrigação de projetar valores foi cumprido. Porque... Nós estamos aqui a discutir
quando isto. Quando chega ao Parlamento Europeu, aliás.
E não só lá, pela própria, como diz agora, a ótica das coisas, o contraste entre os valores da Turquia e os valores europeus ficou ali bastante sublinhado.
Mas o Charles Michel representa exatamente os valores da Turquia, é?
Não.
É que se calhar não ser tão bondoso com a Europa.
Não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que nós percebemos que o que aconteceu ali é totalmente contrário aos valores que a Europa quer projetar.
Todos os valores
e, portanto, isso quer. Foi, e, portanto, aquilo foi uma ilustração, como poucas vezes houve, da diferença de valores, uma ilustração no sentido próprio, visível, da diferença de valores entre a Turquia e a União Europeia, o que nos levaria a outra questão sobre se a Turquia pode ou não aderir à União Europeia, que é uma discussão que, aliás, está congelada por várias razões.
Não seria seguramente por depois isso dizer quando lhe foi vedada a entrada, o Erdogan não era líder da Turquia.
Depois também gostava de dizer o seguinte, para terminar. É precisamente por causa da importância dos valores que estão ali e por a União Europeia ser, pela primeira vez, ser o primeiro projeto político na história que está assente não em interesses, mas em valores, como ela própria define-se constitucionalmente como uma união de valores.
Ela define-se como... Pronto, vou perguntar para um segundo se tu acredito
tá
isso.
Define-se
como... Pronto, ok.
Nem no direito internacional acredito, ó Pedro, portanto...
Não, é isso. Estamos a ver, até parece... Ah, a União Europeia, este encontro altruísta de pessoas que gostam de dar abraços.
Deixa eu acabar o raciocínio, porque o programa está mesmo a acabar.
Não, então o que tu podes dizer é que os valores estão ao serviço dos interesses, mas mesmo assim... Porque os valores interessam para
o CEO,
e é precisamente por isso que aquilo também é um grande pé-na-argola diplomático da União Europeia. Porque, desde logo, a diplomacia serve para avançar os nossos interesses. Se os interesses da União Europeia estão assentes em valores ou na proclamação dos valores, nós não podíamos ter cometido o erro, a diplomacia europeia, de permitir aquilo. Ou seja, não houve funcionários, não houve diplomatas que tivessem preparado aquilo. Não houve ninguém que tenha ido ver a sala antes. Percebes?
Repara, já tinha acontecido.
Não, peço desculpa. Vamos reparar nisso tudo da próxima vez, porque agora já escutámos o essencial do tema e o Sem Moderação desta semana tem que terminar. Que, falando de mulheres e valores, já agora também é a semana em que, pela segunda vez, uma mulher ganhou o Oscar. Chama-se Chloe Zhao, é chinesa e no dia a seguir desapareceu de toda a internet do país do qual é originária. 1,2 bilhão de pessoas deixaram de poder procurar o nome da senhora que ganhou o Oscar no seu país de origem. E com esta nota sobre coisas um bocadinho, enfim, minha opinião, mais importantes, não é que não o sejam, que as dores da senhora van der Leyden, fechamos o programa desta semana e voltamos para a próxima, os quatro do costume, eventualmente com mais polémica e outros temas. Muito obrigado.